Olá, eu sou Larissa Budi, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? O Cozinha de Segunda chega na terceira temporada. E nesse episódio de estreia, eu tive a honra de conversar com a Lara Espírito Santo, que está montando um novo projeto aqui em Lisboa, o Sem, que é um restaurante Zero Waste. Nessa conversa, a Lara contou um pouquinho de como começou a trabalhar com gastronomia e dá uma aula sobre desperdício alimentar, destacando um problema sistêmico da cadeia. Ela ainda ensinou a fazer um sal com aparas de legumes, mas para aprender, tem que ouvir até o final. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no @larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Lara, super obrigada por você estar aqui, topou conversar com a gente, obrigada mesmo.
Não, obrigada a vocês me convidarem, muito prazer estar aqui.
E olha, eu queria saber, você sempre cozinhou?
Não, então, assim, sempre cozinhei porque eu sempre fui apaixonada por cozinha, então, desde pequena, era bagunça na cozinha da minha avó, mas eu comecei a cozinhar profissionalmente em 2015. Antes disso, eu não era minha carreira, eu trabalhava com impacto social e ambiental, né? Então trabalhava na área de sustentabilidade. E aí em 2015 tive uma reviravolta de carreira, né? Não estava muito feliz, eu amava o que eu fazia, mas eu acho que eu tinha muita dificuldade de ser uma pessoa de escritório, né? E aí decidi tentar a cozinha. Eu sou brasileira, eu nasci no Rio, eu cresci no Brasil, mas por causa do trabalho do meu pai, a gente vivia muito em fazendas e sempre assim, no interior do Tocantins, exterior da Bahia. E eu até os 5 anos vivia numa fazenda no Paraguai. Então, eu sempre tive essa sorte, né, de ter uma vida bem misturada de campo e cidade. E sempre me identifiquei muito no campo. Acho que até por isso que eu tinha tanta dificuldade de ter uma carreira em escritório, né? E aí eu fui fazer, meu pai sempre botou muita pilha para eu ir para fora, né? Para estudar fora, meu pai é português. E a gente acabou, eu fui para Inglaterra com 18 anos, fiz uma faculdade lá e fiz mestrado. E aí voltei para o Brasil e trabalhei, né, nessa área de impacto social e ambiental. Tive uma carreira assim, eu trabalhei em governo, trabalhei em empresas, fiz consultoria, foi meio louco. E aí, quando eu voltei para a Inglaterra para estudar culinária, eu fui para o Cordon Bleu, eu passei 1 ano e sempre tive essa vontade de juntar os meus dois mundos, né? Porque fazia total sentido, mas não foi imediato, né? Eu saí do Cordon Bleu com uma cabeça muito tipo, eu tenho que trabalhar em cozinha, eu tenho que ganhar experiência, e assim, meio que saí muito com muita garra para aprender, mas muito assim, achando que eu precisava ter um currículo muito longo antes de eu começar a fazer qualquer coisa. Mas aí eu encontrei o Doug, que era head chef do Silo, numa conferência de comida. A gente sempre foi, claro, acompanhar o trabalho deles. E fui numa conferência de comida na Irlanda, que é incrível, chama Food on the Edge, que é em Galway. E muito interessante, bem engraçado até, porque era uma conferência bem para chefes, sabe? Então é assim, são tipo, cada um fala 15 minutos, sabe? Ninguém, não são oratórios natos, né? Então é bem engraçado, mas conheci muita gente interessante. E conheci o Doug e o Dan, que era na época o head chef do Silo, e a gente conversou muito e tal. E quando ele anunciou que ia mudar o restaurante para Londres, eu nem hesitei, mandei logo mensagem, a gente já tinha mantido contato. E foi isso, foi assim, eu comecei no Silo quando eles decidiram abrir o restaurante em Londres, porque antes o restaurante era em Brighton.
Quando eles fecharam lá em Londres, você veio para a comporta aqui.
Foi, a gente, na verdade foi assim, a gente estava no Silo, eu e meu namorado, que acabou também por conseguir um emprego. Trabalhar no Silo era o sonho dos dois, sabe? E a gente, quando o Silo veio para Londres, a gente meio que decidiu, assim, na moeda, sabe, quem ia aplicar antes, mas acabou que nós dois trabalhamos lá, e o George é meu namorado, e ele ia ser, ele foi promovido para head chef um mês antes da pandemia.
Que delícia, hein?
Imagina.
Antes, eu acho que é legal a gente explicar o que é o silo, porque nem todo
pois
mundo sabe, né?
Pois é, a gente não falou.
Eu acho que é legal também a gente falar então, o que é o silo.
O silo é um restaurante que é pioneiro no sentido de ser completamente 100% zero desperdício, né? E isso é zero desperdício de comida e zero desperdício de materiais também. E o Doug, que é o head chef, o fundador que criou esse restaurante, ele criou realmente um sistema operacional, né, novo de como os restaurantes poderiam funcionar. E é incrível o que ele fez de realmente funciona. Assim, a gente não tinha lixo na cozinha, a gente não tinha papel, a gente não recebia nada, 0% em plástico, e nada ia para o lixo. Então, é realmente revolucionário o que ele fez e foi o primeiro no mundo. E acho que até hoje é o primeiro, é o único que é 100% desse jeito. Acho que tem muita gente que faz desperdício mínimo, mas eu conheço, acho que eu, pelo menos eu não conheço, né, nenhum restaurante que faça 100% o que ele faz.
Tinha um aqui que acabou de fechar, que é os meninos do Kitchen Dates.
Ah, é verdade.
Eu não sei se eles conseguiam ser 100%. Eu já até conversei com a Maria, que é uma das fundadoras. Uhum. Agora não lembro se é 100%. Eles tinham uma composteira gigante, né?
Uhum.
Eu não sei se é o mesmo sistema que tinha no silo.
É, mais ou menos. O silo tinha uma composteira também. Na verdade, a gente tinha uma parceria com uma das fazendas e que a gente trabalhava. A gente só trabalhava com duas fazendas e eles pegavam de volta o lixo orgânico. Mas o conceito do lixo orgânico, né, acho que a principal coisa do silo é que o lixo, a compostagem e a reciclagem não são, não deveriam ser a solução, eles são a última opção, né? Então qualquer comida que ia para a compostagem era comida que já tinha sido realmente utilizado o máximo que ela pode dar, sabe? Então não era que a gente descascava uma cenoura e ia para o lixo. A gente descascava a cenoura depois ia para um caldo, ou ia para uma fermentação, ou isso. E aí, depois dela ter dado tudo que ela pode dar, aí que ia para a compostagem.
Bom, e de Londres, né, você foi para a compostagem, e aí você assumiu a cozinha do pop-up do Pego.
É.
E aí, assim, eu queria te perguntar, assim, falando em termos de sustentabilidade, um pouco de consciência coletiva, assim, uhum, de clientela, de pessoas, e, enfim, o silo já tinha o nome, você tentou fazer uma cozinha sustentável também lá no Pego. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença entre aqui em Portugal e na Inglaterra, e sobretudo como é que é você montar um projeto também, que é diferente. O silo era um projeto que já estava bem ou mal estruturado. E como é que foi
Sim,
esse
com
desafio
certeza.
Aqui? Né? Montar um projeto que você queria que fosse um projeto sustentável, e depois eu quero saber também se você ficou satisfeita, mas enfim, a gente chega lá. E os desafios, né?
Eu acho que sim, a gente estava na Comporta e era o início do verão e a gente teve a oportunidade de fazer um pop-up num bar de apoio, como eles chamam aqui em Portugal, né? Que são aquelas casinhas que ficam na praia, que normalmente vendem sanduíche e sorvete e tal. E a gente teve essa oportunidade. A gente falou, então vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Trazer o nosso conceito, aproveitar. Sim, a gente está na praia, vamos aproveitar passar o verão aqui e tentar fazer uma coisa um pouco mais, dar um toque mais fresco e mais inovador para aquela comida de praia que é sempre sanduíches que ficam na geladeira por muito tempo, embalados em plástico, e é isso, sabe? Então,
feitos com atum em lata.
É isso, exatamente. Totalmente. Foi uma experiência incrível, foram 4 meses sem nenhum day off, então foi muito cansativo, mas foi uma experiência incrível, e a gente conseguiu trazer um pouco do que a gente acreditava para aquele pop-up. Então a gente estava vendendo vinhos naturais, a gente conseguiu encontrar fornecedores locais incríveis, fornecedores que a gente vai continuar trabalhando agora no restaurante, sabe? Fazendas orgânicas com muita conscientização e conhecemos muita gente interessante. Foi realmente muito, muito legal. E a gente mudou algumas coisas, a gente conseguiu mudar algumas coisas, né? A gente não estava servindo nenhuma embalagem de plástico, mas foi exatamente por causa dessa experiência que a gente decidiu ficar, porque a gente viu o quanto precisava, ou qual a oportunidade que a gente tinha aqui em Portugal de fazer, de causar um impacto, né? Eu acho que, assim, o Silo, que nem se disse, era um restaurante já com quase um cult following, sabe? Eles realmente são muito pioneiros e tem muita gente que segue o trabalho deles, e é uma coisa já estruturada, e tudo é mérito do Doug, que passou muito tempo lutando para isso. E a gente aqui meio que viu, imagino que deve ter sido o que o Doug viu há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, quando ele abriu o Silo em Brighton, que era muita vontade de mudar em termos, né, que a gente vê muita conscientização, mas que o sistema em si ainda não consegue entregar, né? E também falta um pouco, acho que, de clareza nas situações, né? Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, um exemplo bem simples, mas a gente conseguiu uma embalagem que era feita à base de plantas, né, dos copos e das embalagens que a gente servia a comida na comporta. Mas depois a gente descobriu que, na verdade, ela não adianta nada, porque se você jogar isso no lixo normal, aquilo decompõe como comida, que é um problema enorme, né? É uma das coisas que a gente tem mais na nossa bandeira, né? O desperdício de comida. Então, a pessoa acha que não se sente culpada por não estar usando um canudo de plástico ou um copo de plástico, mas, na verdade, a maneira como aquilo se decompõe é tão ruim quanto. Então, falta, acho que, plataformas e infraestrutura e tal, e esse foi o desafio que a gente nos colocou, né, de querer ficar e mostrar que uma alternativa é possível.
E aí vocês vão, então, abrir agora um restaurante, né, que é o 100.
Sim.
Eu não sei se você pode falar, não sei como é que é.
Não, a gente pode,
se você puder contar
pode
um pouquinho do que é o projeto.
Claro, claro.
Eu queria saber.
Então foi isso, a gente decidiu ficar e decidiu abrir um restaurante. E
que não vai ser na
100.
Comporta.
Não vai ser na Comporta. Estamos em Lisboa. O projeto se chama 100, mas a ideia de 100 é exatamente isso. É a gente mostrar que existe um modelo alternativo para a indústria de restauração. Então, o 100 funciona... É um restaurante e ao lado tem um bar de vinho, né? Então, são 2 espaços. E é um sistema completamente fechado, né? Então, também não há desperdício nenhum e não há plástico, ou na verdade não há nenhum produto ou material que se deita fora, né? A ideia que a gente tem é de responsabilidade, e que em inglês se diz accountability, né? Então, todo o input do restaurante tem um output, e isso tem que ser mensurado, mensurado de alguma maneira. Então, mas mais que isso, né, mais que esse sistema fechado, o que eu e o George somos realmente apaixonados é por utilizar ingredientes que têm pouco valor. E isso é uma coisa que eu estudo muito e que eu trabalho muito com isso, que é entender o desperdício que acontece antes de chegar no consumidor. E isso é um problema sistêmico, né? Então, são coisas que a indústria joga fora simplesmente porque a gente criou critérios arbitrários de qualidade ou de estética, que alguém, algum ponto o mercado definiu, e é isso. E existe muito, muito, muito desperdício na primeira fase da cadeia, né? Então, na fase de produção, na fase de distribuição. E o que a gente gosta de trabalhar então não só é ter um restaurante onde nada se deita fora, mas na verdade de fazer essa intervenção sistêmica no início da cadeia. Então é um trabalho muito trabalhoso, né? Uma coisa que tem muito esforço, é o que a gente tem feito agora desde que a gente chegou da Comporta, que é ir atrás dos produtores, não só que estão fazendo a coisa certa, né? Não só que estão implementando práticas regenerativas e sustentáveis, mas também, assim, de entender por que que existe esse desperdício, né, no início da cadeia. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. A galinha põe um ovo, normalmente põe um ovo por dia, né? Uma galinha saudável tá sempre colocando ovo. Mas o primeiro ovo que ela põe, ela só põe com 14 semanas de vida, 14 a 18. Então, esse primeiro ovo é um ovo pequenininho. Ele é meio, assim, meio redondo, né? Ele não tem, ele é um ovo meio errado, né? Uma galinha tá se acostumando a colocar ovo ainda. E a gema é bem grande, tem pouca clara, e é um ovo que tem 14 semanas de nutrição. Então, é a gema mais rica que você vai ter na vida produtiva de uma galinha, é o primeiro ovo que ela coloca. Mas, por algum motivo, a gente decidiu que ovo tem que ser classe L, M, o tamanho, sabe, não, A, determinamos que a cor da casca tem que ser essa, e, por causa disso, a gente joga fora. Então, em Portugal, por exemplo, 15% de todos os ovos são literalmente destruídos no campo, né? Então, a gente tenta trabalhar nesse âmbito, então, entender porque assim, os cortes mais secundários, os cortes que não têm valor, e não só de carne, como de peixe, e como de legumes também, né? Então, a gente tem, nós achamos que assim, uma couve-flor é a cabeça da couve-flor que a gente vê no supermercado, mas aquilo é só a flor, né? Tem as folhas, o caule, a raiz, tudo isso se come, e tudo isso acaba no lixo de alguma maneira, né? Às vezes algumas coisas são usadas na terra, né? Então entram em compostagem, mas se você pensar o nível de energia que a gente implementou para que aquela planta chegasse naquele ponto, né? E depois a gente vai jogar 30% dela fora. E com isso a gente aplica essa lente em tudo. Então a gente tenta entender o que há de excesso, né? Em termos de produção. O que é deitado fora por motivos estéticos ou de critérios de qualidade. E a gente cada vez está indo mais a fundo nisso, né? Então, a gente está, por exemplo, trabalhando com lagostins de rio, que é uma espécie invasiva. E é uma espécie que é original dos Estados Unidos e do México, mas eles estão em praticamente todo o país do mundo que tem temperaturas... Temperaturas que não excedem muito, né? Então, não oscilam muito, desculpa. Então, eles são carnívoros e herbívoros e eles literalmente destroem completamente takeover habitats. Então, você encontra eles assim, desde nas Filipinas até aqui em Portugal, até na Inglaterra. Eles realmente são assim. E como eles são carnívoros e herbívoros, eles têm muita opção de comida. Então, eles proliferam muito rápido.
Tipo coelhos do mar.
E com o aumento da temperatura, né, por causa de mudanças climáticas, isso vai ser ainda mais favorável para eles. Então, é assim, toda essa nossa filosofia de intervir antes na cadeia alimentar é meio isso, é entender o que há de excesso na natureza, né, por motivos de impacto humano, e tentar corrigir isso, né? Então, a ideia de evitar que... Em vez de ficar tirando as pessoas do rio, vamos subir o rio e ver por que as pessoas estão pulando no rio, né, no início. E é isso que a gente tenta fazer.
Pensando dessa forma, tipo, a nossa alimentação também tende a mudar muito, né? Porque com as mudanças que acontecem no mundo, se a gente for começar a respeitar esse ciclo e enxergar para isso... a gente vai começar a consumir coisas que a gente não estava habituado a consumir, deixar de consumir algumas que a gente está habituado, né? Então, isso também seria um ciclo natural de acontecer que não acontece normalmente.
E esse é o problema, cara, Larissa, é exatamente isso, porque a gente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a maneira que a agricultura funciona é fazer a natureza trabalhar para a gente, né? E, na verdade, isso é o que causa, uma das maiores causas de tudo que a gente tem vivido, de tudo que está acontecendo em termos de aquecimento global, é muito pela maneira que a gente tenta fazer que a natureza trabalhe para nós. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é trabalhar com o que a natureza pode fornecer, né? Então, e existem muitos exemplos disso, entendeu? Por exemplo, é uma coisa meio triste de falar, assim, a indústria leiteira tem um lado muito triste, né, principalmente, por exemplo, no lado da indústria de cabras, e que é... A gente tem uma demanda muito maior por leite de cabra do que pela carne da cabra, né? Só que a gente esquece que a cabra, para dar leite, tem que estar amamentando, e para amamentar, ela tem que estar grávida. Só que toda vez que ela está grávida, tem 50% de chance de ser macho. Só que o macho não pode dar leite. Então, o que acontece é que eles são abatidos quando nascem. E porque você precisa de um macho para fertilizar várias fêmeas. Então, a gente abate esses filhotes quando nascem. E é um desperdício de comida que é assustador, né? A gente desperdiça um terço da comida mundial que a gente produz. E a gente pode pensar, assim, quando a gente... Acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala em desperdício alimentar, a gente pensa na comida que a gente joga fora em casa. Que é enorme, né?
É, a quantidade. É enorme.
Mas a gente não tem como medir, porque a gente não tem como colocar uma pessoa em cada casa, né, para medir quantas pessoas jogam fora. Mas o desperdício evitável, que é o desperdício, né, nessa primeira fase da cadeia alimentar, é chocante, né? Então, são coisas que a gente nem sabe que acontecem. Por exemplo, isso, né? Que a gente, né, pintinho macho não dá ovo, né? E você precisa de um galo para fertilizar várias galinhas. Então, o que acontece? Assim, você vai em fazendas industriais que tem máquinas que literalmente veem se o pintinho é macho ou não e incineram na hora. E é se a gente pensar, né, que existe 1 bilhão de pessoas que vão dormir com fome todas as noites, e a gente poderia alimentá-las com 1/4 do que a gente deita fora, do que a gente joga fora anualmente. É uma questão muito, muito, para mim, é um problema enorme, né? Então, o que a gente tenta fazer no restaurante, né, os nossos pratos, tem sempre um produto, um ingrediente ou algo que tenha, que por algum motivo, né, a gente determina que tem pouco valor. E a gente depois, isso é sempre o protagonista do prato, e os restos dos ingredientes são sempre de agricultura regenerativa, de pequenas fazendas, sempre orgânico e tal.
Então, e é uma forma também de você, tipo, trazer novos ingredientes até para os pratos, né? Isso que é muito legal também.
Claro, claro, né? Então, assim, sempre usando... um dos pratos que a gente testou outro dia era com caule do brócolis, sabe? E, nossa, é uma delícia.
Eu
uma
amo
delícia.
Caule de brócolis.
É muito bom. Enfim, então acho que é o que você falou, né? O que a gente está tentando fazer é trazer um pouco de consciência de como a gente pode trabalhar, né, de acordo com a natureza e tentar consertar os problemas ajustando a nossa dieta e o que a gente pode fazer. Mas, no final das contas, se não for delicioso, não adianta nada, né?
Claro,
então, o nosso papel é esse, é tentar mostrar que esses produtos têm potencial de ser muito delicioso.
É isso. Uma vez eu conversei com a Nathalie Passos, não sei se você conhece, ela tem um restaurante no Rio que se chama Naturale Bistrô. E ela falou, mas o meu maior compromisso é com o sabor. E é realmente isso,
claro.
Tem que ser, né? Porque de nada adianta você fazer um bolo de casca de banana, sei lá, fazer uma coisa que é bem simples. E, tipo, se for ruim, não adianta, né?
Não. É realmente isso. E é isso, assim, agora a gente tá nessa fase de abrir o restaurante. A gente tem contado um pouco mais dessa história, né? As pessoas perguntam muito do conceito. Mas a gente sempre tenta dizer isso, assim... Não é parte do marketing. As pessoas têm que voltar para o restaurante porque a comida é boa, e o vinho é bom, e a vibe é boa, e a energia é boa, e é isso. A gente
porque
tá
você
fazendo
tem que pagar conta também, né? Que é importante,
claro,
também, né?
Com certeza. Mas mais que isso, né? Acho que assim, o que a gente está fazendo porque a gente acredita e não porque é uma estratégia de marketing. Então, a gente sempre fala, assim, se uma pessoa chegasse no nosso restaurante e não soubesse de nada que a gente faz, né, por nós não seria um problema, porque o que a gente está fazendo tem impacto positivo de qualquer maneira. E financeiramente, em termos de, falando naquela ideia, né, de ser um modelo operacional alternativo para a indústria, na parte financeira ajuda muito. A gente tem um porque a gente não desperdiça, assim. Então, só para você ter uma ideia, assim, quando alguém abre um restaurante, eles já colocam no modelo financeiro que 5% de desperdício é assim, para ser esperado, sabe? Então, de custo.
É, e então... não é nem só sobre o desperdício, porque, por exemplo, se a gente vai comprar uma batata, a gente paga pela batata inteira, se a gente joga a casca fora da batata, aquilo é lixo.
É
dinheiro
lixo.
Que a gente está jogando no
joga
lixo.
Joga fora. Agora, aplica isso para um peixe, que você perde até 50%, ou talvez 60%, se for um tamboril ou um peixe maior, você perde quase 60% do preço que você pagou. É uma loucura. Né? Agora, se você consegue transformar um ingrediente que você já estava esperando jogar fora num ingrediente, num produto de valor intrínseco, né, por si só, você está ganhando dinheiro em que você já está esperado que você fosse jogar fora, sabe? É, em termos de, na balança financeira, esse modelo funciona muito bem também, é muito bom. É importante isso, porque o que a gente está tentando fazer não é... a gente está criando um modelo que... idealmente, se um dia pode ser aplicado numa padaria, ou numa pizzaria, ou num restaurante super fine dining, ou numa loja de kebab, a ideia é realmente mostrar que isso é um modelo de negócios, sabe?
É, e que, na verdade, assim, eu fui criada no interior também, no interior do estado do Rio. E eu também aprendi a cozinhar com a minha avó. E a minha avó sempre usou tudo. Então, assim, era muito uma cozinha circular, né?
Gente, mas é tanto... todos os nossos avós, a gente tem esse excesso de comida, por isso que a gente joga fora, porque os nossos avós não jogavam nada fora, né? É, assim, você vê mesmo assim, a cozinha francesa...
Era isso que eu ia falar, você estudou na Cordon Bleu. Também
a cozinha francesa
assim.
É toda baseada em evitar o desperdício, né? E até aqui em Portugal, a gente vê tipo, as migas, as alheiras, isso é tudo uma maneira de usar... de tudo que é possível até no dia seguinte, né? Upcycle uma refeição do dia anterior para uma coisa nova.
É, e isso aqui de Portugal, que é muito curioso, que a região do Alentejo, que é uma região muito pobre, é uma região muito, muito desértica, assim. Então, começa a perceber, quer dizer, talvez você já tenha feito isso, mas assim, em termos gastronômicos, eu acho a região mais interessante, porque é isso, eles tiveram que tipo, se reinventar com nada, sabe? Porque eles não tinham muita coisa.
Totalmente, é muito interessante isso, e eu acho que isso é legal porque faz parte da cultura. A gente teria mais problema em Londres tentando servir um coração de galinha com um arroz com sangue, né, que é o arroz a cabidela, do que aqui em Portugal, porque isso já faz parte da cultura deles, né, então isso é muito legal.
E, ô Lara, deixa eu te perguntar uma coisa em termos práticos, como é abrir um restaurante num lugar que... você não é daqui, assim, em termos burocráticos, quais são os desafios? Como é que é isso?
Realmente, assim, abrir um restaurante no meio de uma pandemia, onde a indústria mais afetada é a indústria da restauração e da cultura, né? Mas eu acho que, assim, não, a pandemia criou essa vontade, né, gente, de não, de quase, assim, ser... essa vontade de não parar, sabe? Assim, se a gente parasse, se a gente botasse nossos sonhos em pausa agora, a pandemia ganha, né? Então, assim, a gente decidiu que era isso e que a hora era certa e vambora.
Você está feliz?
Muito, imagina. Nosso sonho, a gente... quando a gente se conheceu, acho que a primeira coisa que a gente conversou foi sobre um dia abrir um restaurante e tá acontecendo, sabe? Nossa, muito, muito feliz e de ter uma oportunidade de correr atrás e botar tudo que a gente acredita em prática num lugar que a gente pode chamar de nosso é realmente um sonho sendo realizado, com certeza.
Ai, que legal, que lindo. Sucesso pra vocês.
Obrigada.
E muito olha, obrigada. Deixa eu só pra terminar, assim, de forma prática, já que a gente falou tanto aqui sobre desperdício, sei lá, deixa alguma, se você quer dar alguma dica ou ensinar alguma coisa para as pessoas que queiram evitar o desperdício dentro da casa delas, apesar da gente já estar até meio... porque, assim, tem que começar de algum lugar, né?
Claro, claro. E, olha, eu vou falar assim, é mais difícil evitar o desperdício em casa do que num restaurante. Porque o restaurante, principalmente, assim, um restaurante como o Silo, ou como o nosso, como o Sem, você, e como eu imagino o Kitchen Dates deve ter sido também, você cria um sistema operacional para lidar, né, com todas as coisas que entram no restaurante e a maneira como é que elas vão deixar o restaurante, né? E em operações grandes, você tem mais oportunidade de criar produtos daqueles subprodutos, né? Então, de fazer alguma coisa da casca do legume ou do soro do leite, sabe? Tem várias coisas que a gente pode tentar criar, porque você tem mais volume, né, dentro de um restaurante. Assim, em casa, quando você olha, tipo, a casca de duas cenouras, sabe? E uma cebola. Assim, cara, o que a gente vai fazer com isso? Mas eu acho que, assim, o que eu sempre falo é que tentar entender o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? Eu tenho um container de Tupperware que vive no meu freezer. E eu, toda vez que eu cozinho, eu vou guardando principalmente os legumes e essas coisas, e eu vou colocando nesse container. E aí, quando aquilo tá cheio, aí você tem aquela oportunidade de transformar aquilo num produto, né? Então, uma das coisas que a gente gosta de fazer, que a gente faz tanto pro restaurante quanto pra casa, é um sal de, que a gente chama cinzas de legumes, né? Então, a gente espalha todas aquelas cascas. E pode ser casca que é difícil de comer, tipo cebola, sabe? Casca de cebola, casca de pepino, casca de o que for. A gente guarda, coloca tudo num tabuleiro, né? Depois, quando a gente tem um pouquinho de volume. Coloca no forno super quente. Aquilo seca e depois, quando seca, começa a queimar, né? E aí, quando você vê que já tá, assim, quase carvão mesmo, a gente tira e põe no liquidificador com sal. E aquilo pra terminar, tipo, só pra você terminar um prato, sabe? Às vezes, assim, mesmo só um queijinho, sabe? Uma ricota, uma coisa assim. E você termina com esse sal que tem aquele, quase um pouquinho de defumado, mas ainda tem, tipo, profundidade de sabor, sabe? Você não precisa usar muito e aquilo transforma um prato, sabe? A gente adora usar isso e a gente usa tanto no restaurante quanto em casa.
Gente, maravilhoso, adorei. Vou fazer. Nunca tinha ouvido falar disso. Incrível.
É porque assusta, né? A gente colocar as coisas no forno, o intuito é não deixar queimar, mas nesse caso, deixa queimar. E assim, a cebola fica aquele, tipo, aquela folha de papel, sabe? Queimada. Cenoura, que fica muito bom também, que a gente faz, às vezes faz só disso. A gente gosta muito, tipo, o aipo e funcho, esses que têm uma nota um pouco mais amarga, que a gente gosta até, né? A gente deixa separado. E você pode começar a fazer coisas assim.
Olha, adorei, amei saber um
Muito
pouco, tô
bom
curiosíssima agora
também.
para esse restaurante abrir.
Eu também, tô louca pra que abra logo. Mas vai ser legal, vai ser. O restaurante em si vai ser menu degustação. Então vão ser cinco ou seis pratos. Que é uma coisa também super importante para desperdício, né? Você consegue planejar muito melhor. E também dá para ter muito mais integração. O menu fica mais fluido, então você pode usar uma parte de um produto em um prato e outra parte em outro, e aí você garante que aquilo é usado na íntegra. E o bar de vinho, que vão ser vinhos naturais, europeus, não só portugueses, mas europeus também. E vai ter um menu à la carte, mas mais tipo prático para dividir, mas é um pouquinho mais casual. E isso é super importante também, porque a gente ter o menu do bar também viabiliza, dá mais uma opção de outputs para a gente ter com os produtos que a gente usa na cozinha, né? Então, a ideia é ter todos esses canais. Né, o bar, a fermentação é a nossa técnica mais importante também, porque ajuda a preservar, não só preservar, mas criar novos produtos e abrir novas dimensões de sabores né, de produtos que a gente usa no futuro. Então é muito legal também, porque às vezes um prato que a gente vai fazer daqui a 2 meses vai ser algum legume da época feito com acrescentado de elementos de fermentação que vão elevar aquele simples produto, sabe? Então, é quase preparação que você está fazendo agora para o futuro. Então, a gente fala que a gente tem esse arsenal de sabores que a gente pode acessar, né, na criação dos pratos.
Muito legal.
É isso.
Mas, adorei.
Sim, venham nos
Obrigada.
visitar.
Claro que sim. Claro que sim.
Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua companhia. Na descrição desse podcast, você encontra o link para as nossas redes e as redes do SEM. Eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá!